A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a guarda compartilhada que pode ser fixada mesmo com os pais vivendo em cidades distintas. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é o magistrado Tiago Bertual de Oliveira. Ele é juiz da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude do Fórum Regional de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo novamente. Obrigada pela sua disponibilidade, doutor Tiago.
Eu que agradeço, Patrícia. É sempre um prazer conversar contigo e com os nossos ouvintes.
Muito bom. Antes de começar a falar da regra da guarda compartilhada, que pode ser fixada mesmo com os pais vivendo em cidades diferentes e distantes, eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte como funciona a lei da guarda compartilhada.
Olha, Patrícia, a guarda compartilhada, ela nada mais é que o reconhecimento de que o poder familiar se mantém mesmo depois do divórcio, da separação, sabe? A meu ver, particularmente, nem precisaria de uma lei específica a respeito disso, porque o Código Civil sempre previu isso, né? Que no momento do divórcio, separação, os pais de uma criança, eles deixam de ser marido e mulher, né? Sim. Mas continuam sendo pais, isso nunca deixa de ser, né? E o que é o poder familiar? É um conjunto de responsabilidades, de obrigações, né? De dirigir a educação, a formação daquela criança, o bem-estar daquela criança, para que ela seja um adulto pleno no futuro, né? E a guarda compartilhada é essa ideia, manter para os dois genitores essa função, essa responsabilidade que não some com o divórcio, né? Para ambos. Essa que é a ideia principal. Mas veio daí o legislador, né? Confirmar essa ideia, incentivar num primeiro momento, né? E posteriormente até torná-la, de uma certa forma, obrigatória. Não gosto muito dessa expressão obrigatória, né?
Sim.
Mas digamos assim, é uma regra. Né, que comporta algumas exceções, como toda regra, mas essa é a ideia, manter os dois genitores, que não são mais marido e mulher, como efetivos exercentes do poder familiar.
Como muitos imaginam, quando se fala em guarda compartilhada, isso não diz respeito somente à divisão de tempo entre os pais separados, não é mesmo, magistrado?
É isso aí. Apesar de atualmente ter uma reforma legislativa que previu essa necessidade, digamos assim, de, na medida do possível, manter essa divisão isonômica, né, vamos dizer assim, do tempo de convívio, essa não é a principal exigência da guarda compartilhada, sabe?
Sim.
O convívio com a criança, principalmente hoje com esses mecanismos tecnológicos e tudo mais, pode ser mais com um dos genitores do que com o outro. Mas isso não diminui a importância do que não está na convivência, porque ele vai continuar participando da direção daquela criança, sabe? Da direção da educação, da saúde, né? Ah, vamos trocar de escola, vamos, como que vai ser? Os pais vão ter que fazer essa conversa, sabe? E decidir em conjunto isso aí. Então, não demanda necessariamente um convívio constante de tempo, a divisão de tempo, como você colocou, né? Mas pode ser que exista. Daí que vem esse precedente do STJ aí, que diz que, é bem recente, né? Que diz que a guarda compartilhada pode ser fixada ainda, ela continua sendo uma regra, ainda que os genitores morem em cidades distantes. Evidentemente, a criança, o adolescente, vai conviver mais com um deles nessas situações, né? Mas o outro vai continuar participando da vida, efetivamente, daquela criança, no sentido de orientá-la, de tomar as decisões, de participar né? Essa que é a ideia.
Esse entendimento recente, firmado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, é válido também a pais que residem não apenas em cidades, mas em estados diferentes, magistrado, e até mesmo em países diferentes?
É sim, Patrícia. Ele é na verdade, assim, ele tornou-se mais conhecido, essa ideia, recentemente, diante desse precedente que você citou. Mas o nosso Tribunal de Justiça já decide assim há algum tempo, né? Ontem mesmo, quando a gente combinou essa entrevista, eu fui fazer uma pesquisa, porque eu sabia que já tinha visto isso. E há julgados do nosso tribunal do ano passado, de 2019, dizendo exatamente isso, né? É possível, principalmente hoje, em tempos de pandemia, a gente experimentou uma explosão, né, de acesso a meios de comunicação que a gente não se plantou antes, de uma maneira forçada, mas que nos trouxe algum benefício, né? E com esses recursos, é bem plausível que se fique uma guarda compartilhada pessoas que moram em países distantes, né? Não é algo impossível hoje. Nesse sentido que eu disse anteriormente, lógico, a convivência vai ser mais com os genitores, e a gente chama isso, né, é o lar de referência. Então, você, quando fica a guarda compartilhada, você estabelece, muitas vezes, um lar de referência.
Magistrado, é recomendável que se defina uma residência principal garantindo uma referência de lar e divisão de dias entre os pais na guarda compartilhada?
Veja, Patrícia, isso é um pouco polêmico, tá? Eu vou te dar a minha opinião pessoal, na minha função judicante.
Certo.
Eu entendo que é importante, sim, para a criança ter um lar de referência, ter convívio com o pai que não está, ou com a mãe que não está nesse lar de referência, né? Mas por quê? Porque existem muitos estudos, principalmente no exterior, onde que essa experiência já é mais madura, digamos assim, de guarda compartilhada. Nos Estados Unidos isso vem lá da década de 70, 80,
sim,
e começaram a adotar isso. E eles perceberam que a guarda com dois lares, né, para criança, que é a que a gente chama de guarda alternada, ela acaba caminhando para um caminho que não é muito proveitoso para a criança, porque cada um dos pais tenta agradar mais o filho no momento em que está convivendo nesse lar, e vira uma sistema de competição, sabe? Onde a criança é o grande troféu, né? Então, não é muito salutar. Percebe-se que dura por um ano, dois anos, e daí começa a virar tem chance, né, de virar uma discussão, e se torna mais aguerrida esse debate,
uhum,
e vai para um caminho que não é interessante, né? Por isso que eu retomando no começo da nossa conversa, eu não gosto muito do termo obrigatório, sabe? Porque a guarda compartilhada, ela exige uma maturidade desse ex-casal, sabe? Uma possibilidade de diálogo, uma compreensão do que é a guarda compartilhada, para que ela seja bem aproveitada.
Ou seja, não pode haver uma relação mal resolvida entre o ex-casal. A guarda compartilhada, ela é promovida quando há uma empatia entre ambos, uma colaboração entre os pais, é isso?
Exatamente. Eles podem até estar mal resolvidos na questão afetuosa entre um ou outro, né? Ressentidos, magoados, né? Mas a gente percebe que existe, e isso é muito bom, né? A gente vê que a gente presume que não vai acontecer, mas quando acontece, você percebe nas famílias que isso é muito recorrente, que os pais e as mães, elas têm condição de pôr isso de lado e bloquear para que a criança e o adolescente não sejam afetados por isso, né? E exista essa convergência, né, num ponto que eles têm em comum, que é o amor que eles têm pelo filho deles, pela filha, né? Então, você percebe que se exige essa maturidade, essa consciência, né? Só nesses casos que a guarda compartilhada se torna, de fato, obrigatória. Se a gente percebe, e para isso a gente utiliza, né, aqui no Paraná, nós temos uma estrutura bastante boa quanto à assistência técnica, né, na nossa atividade judicante. Então, eu conto com 3 psicólogas, né, elas atendem os casais, conversam, casais não, né, os ex-casais, os genitores, e avaliam se, de fato, eles têm essa maturidade, se eles compreendem isso, se eles conseguem deixar de lado os desafetos deles, as frustrações, né, tudo que passou, para um bem que eles ainda vão ter que nutrir para frente, para o resto da vida, né, que é a criação de uma criança.
Na prática, doutor Tiago, qual é a diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada?
Então, Patrícia, a guarda compartilhada é esse exercício desse poder familiar, dessas decisões, desse compartilhamento entre os genitores da criação efetiva da criança, né? A guarda alternada é quando você estabelece tempos de convivência de forma alternada, e acaba que a criança tem 2 lares, né? Então, é uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, né? Na verdade, a guarda alternada, ela se torna uma guarda muito nociva naqueles aspectos que eu falei da concorrência, né? E também é uma guarda unilateral de tempos em tempos.
Sim.
Né? Não é uma guarda efetivamente compartilhada. Então, naquela semana, ela é uma guarda unilateral daquele genitor. Na outra semana, é uma guarda unilateral do outro genitor. Então, não tem o mesmo benefício que a guarda compartilhada. Né? É uma alternância.
Sim.
Que pode gerar até uma certa confusão para a criança e para o adolescente, né, na cabeça dele.
As crianças são mais adaptáveis e maleáveis à guarda compartilhada, magistrado?
As crianças, Patrícia, assim, na experiência, a gente percebe que eles são extremamente adaptáveis, conciliáveis. Se eles percebem, né, eles têm uma percepção, né, uma inteligência emocional que é muito impressionante.
Uhum.
Se eles percebem que existe amor, que existe uma sabedoria dos pais naquela convivência, e eles sentem isso, eles se adaptam a toda e qualquer situação. É impressionante. Então, o genitor mora no Mato Grosso, digamos, e a criança mora com a genitora aqui em Curitiba, né? Vê o genitor uma vez por mês, digamos. Aquele tempo de convivência com o genitor presencial, ele é exercido de uma forma tão grande, tão bem feita, né, essa convivência, que vale por esse tempo de ausência, né, da convivência presencial. E, como eu disse, com as ferramentas tecnológicas, o tempo de ausência desse genitor, né, nesse exemplo, também é exercido de uma forma bem plena, né? Então, eles têm contatos diários, semanais, digamos, por videoconversa, esse tipo de coisa, e são conversas produtivas, né? Isso a gente vê no dia a dia, nos relatos, porque tudo isso é avaliado periodicamente pela nossa equipe técnica de psicologia, né? E eles trazem essas informações para nós e a gente percebe que de fato os adolescentes, as crianças são adaptáveis e dá tudo certo.
Inclusive, a guarda compartilhada, ela pode ser um remédio contra a alienação parental?
Ah, eu acredito que sim. Eu não digo que um remédio, porque o remédio é mais a consciência que demanda o exercício de uma guarda compartilhada, a sabedoria, né? O respeito mútuo entre os genitores. Então, a partir do momento que eles têm essa consciência de que eles são genitores da mesma criança, apesar de não ser mais marido e mulher, e que eles têm que fazer o melhor para que essa criança tenha um futuro bom, viva a sua infância de forma plena,
sim,
né? É meio que uma consequência lógica que eles não vão caminhar pelo caminho da alienação parental, que é aquela nossa outra conversa que nós tivemos alguns meses atrás, né? Que é o uso da criança para afetar a pessoa que você não convive mais, que você tem alguma frustração, né? Se eles têm a consciência para exercer uma guarda compartilhada, né, como a gente já disse, decorrência lógica é que eles não vão ter esse tipo de atitude, né?
E como que fica a questão da pensão alimentícia na guarda compartilhada, doutor Tiago?
Bom, não muda muito, não. sabe? É, funciona mais ou menos como uma guarda unilateral, questão da pensão. A legislação não tem previsão assim, clara a respeito disso, né? Principalmente essa última reforma que teve, que diz que na medida do possível tem que ter uma isonomia de tempo de convivência, né? Poderia o legislador ter tratado sobre isso, já que ele vai tratar sobre tempo de convivência, né? É, tratar da pensão. Os alimentos, eles são devidos a quem, de fato, tem a maior convivência, é, porque tem maiores custos, né, da subsistência da criança ou do adolescente. Então, acaba que na guarda compartilhada, os alimentos são fixados, uhum, em favor do lar de referência daquela criança. Tá? Lógico, os alimentos são devidos à criança, na verdade. Né? Uhum. Quem faz a gestão desses valores é o genitor que está no lar de referência daquela criança.
E pelo que o senhor acompanha diariamente, há resistências ainda à guarda compartilhada atualmente no país?
É, por parte do judiciário ou das pessoas?
Das pessoas, dos pais.
Dos pais, existe. Existe uma certa resistência ainda, mas eu acho que não é uma resistência dolosa, assim, intencional. É mais uma resistência por desconhecimento. Uhum. As pessoas confundem muito a guarda compartilhada, uhum, isso é bem comum, com a guarda alternada, né? Mas isso é um trabalho que ocorre no curso do processo, né? O processo tem um tempinho, né? Ele demora, né? E esse a gente orienta, né? Nossa equipe explica os benefícios e como vai funcionar, né? Existem experiências fora do Brasil que são bastante interessantes, mas acho que é porque tem países que têm uma estrutura um pouco melhor ainda que a nossa. Por exemplo, na Espanha, existe um plano de guarda compartilhada, né? Então, cria-se todo um sistema e avalia-se cada família de como vai ser exercida essa guarda compartilhada. É o que eu digo, o conhecimento, a informação, liberta a pessoa dos preconceitos. Então, a pessoa, a partir do momento que conhece a guarda compartilhada, o que ela é, tira suas dúvidas, aquilo traz um acalento, aquele pai e aquela mãe, e eles aceitam melhor a guarda compartilhada. Por parte do judiciário, o desavisado vai falar, não, o Poder Judiciário não gosta da guarda compartilhada, porque vê vários casos que ele fixa a guarda unilateral. Mas não é por causa disso. É porque, de fato, na análise do processo, você percebe que os genitores não têm essa maturidade, esse comprometimento, ou mesmo o conhecimento, uhum, para que você possa impor uma guarda compartilhada. A guarda compartilhada imposta no ambiente no qual ela não vai, que existem vezes que ela não vai ser proveitosa, ela é danosa, né? Porque ela obriga um diálogo, né? Queira ou não, os pais têm que conversar. Daí, se eles estão em conflito, se eles estão numa briga muito acirrada um com o outro, se você impor uma guarda compartilhada, eles vão dialogar, e aquele diálogo vai ser o motivo para uma nova discussão, né? Então, há ambiente em que ela não é propícia. E ela não deve ser a imposta, a força nesses ambientes. Então, não é que exista um preconceito ou algo, os juízes não querem aplicar ela como obrigatória, não. Nós temos o dever de aplicar ela como regra, né? Mas quando não se aplicar essa regra, são as exceções que a própria legislação prevê, nós não podemos, não devemos aplicar, porque ela vai ser danosa àqueles pais, àquelas mães, e as crianças e os adolescentes, principalmente.
Agora, doutor Tiago, analisando esse ano pandêmico que estamos vivendo, como estão ou como ficaram as relações de família, as relações de pais separados e os seus filhos?
Bom, em regra geral, mudou muito pouco. No começo, existiu bastante situações e processos chegando para a gente de suspensão de visitas, de convivência, com medo do transporte, com medo dos contatos. E, de fato, nós tínhamos muito medo, né, uhum, no começo da pandemia, porque a gente não sabia, né, como que era, como que pegava, existiam muitas dúvidas. Com o tempo, isso aí foi se demonstrando que a gente tem que ter nossos cuidados, e todo mundo está tendo, Mas isso não impede o exercício de várias funções da nossa vida, dentre eles a visitação, né, de pais e de mães que não estão com a convivência constante com seus filhos, né?
Sim.
Então, hoje já não tenho visto mais esse tipo de pedido, mas no começo foi bastante comum. Ah, não quero mais que meu filho vá visitar lá a genitora, porque eu não sei quais os cuidados que ela está tomando, vamos pôr ele a risco e tudo mais. E até nós, juízes, tínhamos receio dessa situação, porque a gente não sabia se existia essa contaminação, né? Essa chance grande de contaminação. Hoje a gente já está vendo que não é bem assim, né? Então esse foi um fator bem, bem característico que a gente percebeu. O outro foi a difusão dos meios de comunicação eletrônicos, né? Essas conversas por videoconferência, que hoje acontecem no trabalho, acontecem nas entrevistas, né, e tudo mais, também acontecem nas relações familiares. E elas têm sido proveitosas. Tem pais e mães que não viam seus filhos tão frequentemente antes da pandemia quanto hoje, através do celular, aí na tela aqui dos aplicativos.
Dr. Tiago, fique à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto.
Obrigado, Patrícia. É muito bom a gente conversar sobre isso. Esse precedente do STJ que você trouxe para nós é muito interessante. A função da guarda compartilhada e como a distância, com o passar do tempo, principalmente aí como nós conversamos depois dessas experiências que nós tivemos, que enfrentar obrigatoriamente em razão da pandemia, a distância é é um fator difícil, mas não é um impeditivo para que os pais e as mães possam exercer o poder familiar pleno sobre suas crianças, com todas as responsabilidades, desafios, as incertezas, obviamente, mas muito mais o amor, né, que pode ser manifestado aí à distância, pelas telas dos celulares, pelas telas dos computadores, pelas conversas, né, conversas entre genitores e de genitores e filhos. Né. Essa que é a grande importância da guarda compartilhada e desse precedente, né, que é louvável e vai ser utilizado com certeza por muitos juízes aí no país, sempre no intuito de melhorar o futuro das crianças e dos adolescentes que têm de passar por essa realidade de viver com pais separados, divorciados, mas que não deixam de ser pais, né, e mães.
Realmente, eu quero agradecer de novo a sua disponibilidade. Obrigada, magistrado, pela sua entrevista.
Obrigado a você. Foi um prazer, como sempre, conversar contigo e com nossos ouvintes.
Para nós também, estamos à disposição. Obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Abordamos hoje aqui o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a guarda compartilhada pode ser fixada mesmo com os pais vivendo em cidades distintas e distantes. Eu conversei sobre este assunto com o magistrado Tiago Bertuol de Oliveira, ele que é juiz da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude do Fórum Regional da Comarca de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.